Hoje vamos até à Polónia para conversar com um velho conhecido dos portugueses no mundo. Conversamos pela primeira vez em 2014, estava o Diogo Cunha no Brasil. Depois disso já falamos sobre o regresso a Portugal e, na verdade, nesta altura a família já está há um ano e meio na Polónia, em Varsóvia. Olá, Diogo.
Olá, Alice. É verdade, muito intensa esta e muito dinâmica esta vida.
Uma vida de verdadeiros portugueses no mundo, porque é uma mudança em família, agora acompanhados dos gêmeos, que já estão crescidos. Quando os conhecemos ainda estavam na barriga da mãe, digamos assim. Diogo, o que é que provocou esta mudança para a Polónia depois de terem estado há algum tempo em Portugal?
Isto acaba por ser um bocado a consequência, depois de entrarmos nesta giga-joga que é a vida de portugueses pelo mundo, e quando tomámos a decisão de ir para o Brasil em 2012, e depois ficámos lá 4 anos, os meninos nasceram lá, eles são brasileiros, depois as saudades apertaram, o contexto mudou, viemos para Portugal, mas o que fizemos lá, e hoje estamos num mundo mais globalizado, parece um clichê, mas é verdade, e foi o que aconteceu connosco. O trabalho que fizemos lá surgiu como recomendação para uma oportunidade e uma necessidade que uma empresa tinha aqui, a Jerónimo Martins, que é uma empresa, um grupo português bastante conhecido, e que precisava de alguém que tivesse um know-how de dinâmica de trabalhar publicidade do Brasil com a língua portuguesa. E de repente o que fizemos lá correu tão bem que o nome surgiu e eu estava na shortlist, e de repente não fazia sentido não continuar esta jornada, porque as coisas que se vão fazendo nestes diferentes portos, elas revertem. E aqui era um pouco de... O esforço foi feito lá atrás, o investimento foi... Agora é um pouco já capitalizar as coisas e o trabalho, que eu acho que ele é mais reconhecido no Brasil e aqui do que provavelmente em Portugal, porque eu passei um pouco mais distante. Então esse é assim o resumo mais do porquê de termos vindo para aqui e a oportunidade que surgiu. E por mais que nos tenha tirado algum sono, porque agora já não estamos no travel light como estava eu e a Inês quando fomos para o Brasil, agora temos mais dois pequenos atrás de nós, tirou-nos algumas noites de sono. Essas decisões não são fáceis, mas a conclusão foi um pouco essa, a fórmula é estarmos juntos do sucesso. Então foi questionar se todos nós ganharíamos e estaríamos um pouco melhor aqui. Isso foi conseguido e a decisão depois estava um pouco mais fácil.
E agora, na verdade, também não estão tão longe de Portugal.
Absolutamente. Esse foi dos pontos que mais nos fez sentir confiantes que a decisão era essa, porque em 3 horas e meia conseguimos ter aqui a família, conseguimos ter aqui os amigos. Nós estamos em Varsóvia, que não são tão conhecidos por nós, mas assim que começámos a partilhar com isso, um monte de pessoas decidiu vir visitar e conhecer, e nós decidimos ter uma casa um pouco maior aqui, pelo conforto dos invernos, que são muito duros, mas também para ter a possibilidade de quase todas as semanas ou meses termos família e amigos aqui, e torna completamente esta viagem, esta saída, diferente da do Brasil, que estávamos mais sozinhos.
Era mais difícil também ir visitar-vos, na verdade.
Era mais difícil, era mais custoso, e aqui de repente eu até sinto que estou mais próximo do que eventualmente estaria quando estive no Porto, porque aqui vêm mais amigos, vem mais família, e quando estamos mais intensamente, porque acabamos por viver juntos alguns dias. Tem sido uma surpresa boa.
Passado um ano e meio, já estão integrados?
Sim, eu devo dizer que sim. O mais difícil foi, sem dúvida, as crianças, porque é o que nos dá mais insegurança, que nos traz mais medo, que se eles não estão bem, nós nunca vamos conseguir estar bem. Então, o encontrar as escolas e o bilingue, e eles falavam português, com um sotaquezinho brasileiro, e vieram para cá, e eles estavam-se a começar a desenvencilhar bem em Portugal, sabiam aquela fase dos 2 anos, saber as cores, saber os números, e saíam-se bem, e de repente chegaram aqui e havia uma língua em que eles viam o azul, só que não era azul, era blue, e foi um bocadinho aquela insegurança e alguma frustração que a criança tem, que ela não consegue verbalizar, mas que nós sentimos, e sentimos às vezes até mais do que eles, porque dramatizamos um pouco. Mas a escola foi bem escolhida, e os professores já passaram muito por isso e disseram: tenham calma, deem-lhes confiança, treinem em casa, levem isto como um jogo, em 3 meses eles vão estar vão estar bem, e isso aconteceu. E eles são dois, dentro de uma sala sentem-se sempre apoiados, e ao final de 3 meses já queriam ir para a escola, e isso foi meio caminho andado para que começássemos depois sim a abrir-nos à cidade, a abrir-nos ao país e começámos a querer conhecer mais. E a sair de Varsóvia, e a ir conhecer as cidades à volta e a história da Polónia, que eu tinha uma percepção e tem-se revelado um país extraordinário que está literalmente no centro da Europa e tem muita coisa, muita influência aqui à volta que é sempre um pouco obscura, porque quando olhamos para a Polónia fica sempre o lastro da história da guerra que teve aqui. E não nos deixa ver um pouco mais além, mas a oportunidade que tivemos ao viver aqui é que isso, de repente, quando se passa, foi uma década, duas, no, que eles tiveram confrontos, mas a história deles é bem mais rica que isso. E assim que começámos a saber mais e a explorar mais, começámos a sentir melhor, mais integrados.
Portanto, agradavelmente surpreendido, estou a perceber, por esse país. Vamos deixar uma conversa marcada para outro dia para sabermos mais sobre esta aventura aí na Polónia, porque hoje a ideia é falarmos sobre as europeias. Consegue-se perceber na rua que o país está em campanha, pré-campanha, a caminhar para umas eleições ou nem por isso?
Nem por isso, na rua devo dizer que não, porque ainda mais na capital, que era onde se esperaria ter mais visibilidade, como nós temos por vezes os outdoors, os cartazes, alguma informação, ela não surge, mas em termos de mídia de televisão, tem havido alguns debates, tem aberto eventualmente algumas notícias do que me é permitido entender dentro da língua que eu. Estou integrado, mas ainda não sou falante. Tenho aulas de polaco, já consigo ir pegando, mas é difícil, ainda mais nestas temáticas políticas, onde às vezes os temas não são tão lineares e são segundas mensagens e terceiras derivadas de um texto ou de uma mensagem. Para mim é mais complicado, mas para resumir a resposta, na rua não, na TV tem tido a cobertura e tem tido alguns debates e alguns confrontos e tem aberto os telejornais.
Diogo, dá para perceber, apesar desta limitação da língua que falava agora, dá para perceber se os polacos têm um forte sentimento europeu ou se nem por isso, e portanto as taxas de abstenção que de alguma forma têm crescido por toda a Europa se prendem com o facto de nós somos polacos, não europeus. Somos polacos, estamos na Europa, mas não somos europeus. É possível fazer esta leitura? Consegue-se perceber se os polacos se sentem ou não, se se identificam ou não com o espírito europeu?
É pergunta de 1 milhão de zlotys aqui. Essa conclusão pode ser tirada, mas eu não acredito, ainda mais eu vivendo na cidade que é um pouco mais aberta, eu não posso dizer que ela seja tão fácil de se tirar assim. Vou tentar ser um bocado mais preciso. Sentem-se europeus? Talvez ainda não. A história ainda não passou o suficiente, ou os benefícios ainda não são claros à parte dos fundos de investimento, como é visto. Eles olham para a Europa e veem a Europa como um banco ou um fundo de investimento para o desenvolvimento interno. Isso ainda existe aqui. Então, esse sentimento de comunidade, a comunidade europeia, de que eu pertenço a uma comunidade, de que eu posso usufruir não só recebendo fundos, mas eu navegar e fazer negócio lá fora. Eu próprio, enquanto pessoa, posso trabalhar e ter a minha vida e desenvolver a minha vida lá fora. Essa parte eu acho que eles ainda não se sentem europeus nesse sentido. Mas eu, enquanto português, também devo dizer que não sei se nós já estamos nesse nível tão distante. Mas aqui o partido político que está no poder é um pouco mais fechado, é um pouco mais radical nesse sentido. Já se criaram alguns problemas e tensões internas e externas, umas mais visíveis e outras menos, de como eles veem a Europa. E só para fechar o tema, a Europa aqui para a malta mais, para a geração mais nova, e para as pessoas ativas, eles veem um pouco a Europa. E o governo e o Estado e a classe política têm usado a Europa erradamente aqui no sentido que é o que fica como associação, que é quem faz errado alguma asneira aqui política, ou está queimado politicamente, ou fez alguma ação, como foi o caso da Ministra da Educação aqui, que fez uma reforma fundamental que não foi tão acertada, tão bem recebida pelos professores, gerou muitas manifestações, muitas greves, e agora em ano de eleição a Europa foi usada como a porta de a pessoa vai para o exílio, teoricamente, mas é um exílio de luxo. Então eles veem essa Assembleia com alguma descrença, a Assembleia Europeia e esse órgão europeu, com uma descrença de que alguém vai fazer alguma coisa por eles, porque as pessoas que eles vêm ir daqui não vêm convicções, mas vêm sim um canal para resolver problemas internos. A única coisa que eles esperam, de alguma maneira, é assim, que sejam essa sensação de eu estou agora aí para uma festa que eu fui convidado, ainda não sou uma pessoa desta sociedade, então o mínimo que eu peço às pessoas, e os olhos com que eles veem ainda são partidários, mas são um pouco no sentido, quero que alguém me represente dignamente, que não me envergonhe com posições extremas, que seja de alguma maneira, me represente de uma maneira moderna, que eu sinta dignidade nas posições que são tomadas e nas maneiras como são transmitidas, sei lá, as necessidades e os quereres deste povo.
Tendo sempre em conta a questão da limitação da língua e, portanto, de não poder entender tudo o que é dito, tudo o que é debatido, tudo o que é escrito, tem noção se os temas que são abordados nos debates agora na campanha, se são temas mais internos ou se são verdadeiramente temas europeus?
Isso, posso dizer abertamente que não são temas europeus, não existe um plano europeu, não existe uma proposta ou uma visão ou uma promessa precisa, ninguém se quer comprometer com coisas porque sabem o quão difícil eventualmente é. Eu sinto que a campanha que é feita aqui é muito em cima de ataques pessoais e usam isso. Algumas pessoas estão a tentar, sinto eu, estrategicamente usar estas eleições para ser um pré-aviso, uma pré-mensagem do que vão ser depois as eleições nacionais para a escolha do novo primeiro-ministro. Então é muito em cima do ataque pessoal, da pessoa e não das propostas, das visões e do que se pretende fazer, ou do que é que se pretende abrir mais, ou que esferas é que se pretende desenvolver e que se identifica que nacionalmente se teria a ganhar em estar mais próximo da Europa, não existe. E acho que a razão da abstenção que há pouco abordou, ali estava a falar, vem um pouco disso. A descrença da classe política existe globalmente e aqui, o tempo de antena que lhe é dado a essas pessoas não é devidamente utilizado ou para convidar as pessoas ou para tornar a temática interessante para a geração que não tem por hábito ir votar e que civicamente não vê grande diferença no que vai fazer, a não ser isso que falei, sentir-se dignamente representado é quase como não me envergonhem, por isso irei votar, mas não vejo convicção ou nas pessoas e nos debates. Conceitos de comunicação de estratégia que sejam fortes o suficiente para levar as pessoas a conversarem sobre os temas que querem, quanto mais para convidarem a população ativamente a envolver-se e a ir às urnas para se fazerem ouvir. Então está um bocadinho, acredito eu, claro, curiosos pelo resultado, mas um pouco descrentes porque sente-se que é um pouco mais do mesmo, e seja quem for para lá, não se espera grande diferença, a não ser essa questão de tom, da pessoa que irá sentar na cadeira, chamada Polónia.
E o Diogo vai votar, vota aí para os representantes portugueses no Parlamento Europeu, já vota, para os representantes polacos, como é que é no seu caso?
Vou votar, voto nos representantes portugueses, assim que cheguei. Fui-me credenciar na nossa embaixada, que tem um serviço muito bom, é pequena, portanto, mas logo me convidou, assim que soube que estava aqui. E não só vou votar, como fui convidado fui contactado para fazer parte da equipa que vai estar, de alguma maneira, na mesa das urnas, no dia de 2 dias da votação. para ajudar este evento e esta votação a acontecer.
Portanto, a receber os votos dos portugueses aí na Polónia.
Exatamente. Então, se de alguma maneira irei votar, que é a minha maneira de ajudar, sim, mas vim neste convite que acabou por ser uma coincidência, que não estava a contar, sei lá, uma oportunidade de, estando longe, ajudar um pouco mais e estar mais perto. Vai ser engraçado.
Portanto, uma experiência nova também.
Sim, algo que eu não me veria a fazer, acho que todos não se veriam, até que fazem, não é uma coisa que eu diria que não me veria, porque digo que não devo fazer, não? Acho que sim, respeito bastante. E quando ele me falou, a pessoa me ligou, foi até por coincidência, acho um erro, não tinham encontrado a pessoa e o número tocou, mas acabou por explicar ao que vinha. E eu, a primeira sensação foi estranheza, porque a pessoa não se vê sentada ali, não é que tenha que ter grandes competências, acho que é mais uma questão da organização, mas achei que disse. Está um bom desafio, é o fim de semana, portanto, por que não passar por mais estas coisas e terei a oportunidade naturalmente de ver e estar mais próximo da minha comunidade aqui. Então, acaba por ser foi uma boa surpresa e espero ser uma boa experiência.
Certamente será. Diogo, o Diogo é um português no mundo, portanto já esteve no Brasil, agora está na Polónia, agora de cabeça já não me lembro se tinha tido outra experiência ou não, mas sente-se um verdadeiro cidadão europeu?
Eu sinto mesmo, Alice, não é uma coisa que eu diga de consciência, não é que tenha mal nisso, mas de consciência, não, é que eu digo de pura sensação. Eu olho para a Europa, por exemplo, sou um cidadão do mundo, sou, mas o sentido até como esta, a minha experiência e a minha vida me provou, de que é possível, de que isso mudou a minha vida para melhor, me deu oportunidades, tanto familiares, quanto profissionais, quanto a nível de vida, as pessoas que eu conheci, as experiências que eu passei, de repente já não tem no way back, desculpa o
Não
inglês,
há
mas é
forma de voltar atrás.
não tem como a pessoa, isto impacta, mexeu comigo e já não dá para voltar para trás, no sentido de que quando eu olho para a Europa, a minha União Europeia, e quando falamos desta votação e porque é que eu me sinto às vezes alinhado até com a sensação das pessoas aqui e até em Portugal de que o sonho Europa não existe. Para mim, eu vejo-me como europeu e quando consulto e procuro evolução para a minha carreira ou sonho de realizar desejos de vida mais pessoais, eu já não consigo ver uma fronteira. Eu vejo territórios, vejo povos, vejo temperaturas, vejo gastronomias que me dão mais. É como se fosse uma sensação de liberdade. Eu tenho mais por onde escolher. E não é que eu não sinta a sensação de pátria, e de orgulho e carinho por Portugal. É a primeira coisa que faço também ao café da manhã. É abrir o jornal e atualizar-me e acompanhar as coisas e a greve dos professores e as coisas. Incomodam, mexem comigo, fico preocupado. No entanto, eu, enquanto pessoa e existência, eu vejo-me como uma pessoa que joga com o globo todo, porque não nessa generalidade toda de que a Rússia para mim é uma opção, a China para mim. Não, mas no sentido de que nas Europas, na América do Sul, não mais países falantes, a África, de repente não tem porque a pessoa não considerar, e nas limitações e as dificuldades que a vida hoje nos põe, ou encontrar trabalho, ou ser feliz, ou encontrar, ser feliz com o work-life balance, hoje temos mais facilidade para encontrarmos a nossa temperatura ideal, porque há países que respeitam mais a vida familiar, há outros que são mais workaholics, e neste sentido, outros que são mais virados para a natureza, outros que são mais cosmopolitas. Acho que hoje em dia eu já não consigo mais, quando sento necessidade ou falo com a Inês e sentimos vontade de alguma coisa ou falta de alguma coisa, já não vejo só entre Portugal, nas latitudes de Portugal e na Polónia. Eu vejo um pouco mais além, A Espanha é um país que eu considero, a Alemanha é um país que se considera, o norte da Europa também, dependendo. Então, isso já não. E já me incomoda um pouco, quando eu vejo um pouco essa limitação e esta questão de fronteiriças e desse patriotismo. O Brexit, por exemplo, incomodou-me muito, conceptualmente, enquanto respeito pela diversidade e tudo. Um dos povos que se diz mais evoluídos ter uma atitude dessas foi para mim estranho, e depois olho, por exemplo, para os Estados Unidos e vejo um país de uma dimensão absoluta, e quando se encontra um americano em qualquer lugar aqui na Europa, ele diz: "Eu sou dos Estados Unidos." Nunca, ainda estamos a tantos anos luzes, por exemplo, na Europa, de encontrar um francês nos Estados Unidos. Eu sou da União Europeia. A longevidade dessa realidade ainda me assusta um pouco. E sinto que esse é um ponto fraco que nós temos, e nas discussões e nessa convicção que acho que poderia convencer mais pessoas de que a União Europeia é um projeto que pode mudar a vida deles e que vai mudar a vida das pessoas, porque lhes dá mais oportunidades para eles e para os que virão. Nesse sentido, ainda me incomoda um pouco o caminho que está para se fazer, mas o pouco foco na identificação dessa dificuldade, e que se perde muito tempo nos tempos de antena, quando são as eleições, quando as pessoas olham para isto, que se poderia usar mais para posicionar o que é que existe, o que é que poderia ser.
Uma bela imagem para fechar. Muito obrigada, Diogo. Resta-me desejar continuação de bom caminho.
Muito obrigado, Alice. Igualmente, mais uma vez, obrigado pelo convite. E fico sempre a pensar onde é que será a nossa próxima conversa.
E fica sempre um ponto de interrogação no
Sim,
fim.
sim.